Fala galera, esse é o podcast do Stats Cartola. Chegamos na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando ao final dessa competição. Tá na hora daquele gás final, hein? Já passo a bola para o Felipe Caruso, nosso analista, que é quem vai comentar a rodada. Tudo bem, Caruso?
Fala, Rafa. Fala, pessoal.
Antes da gente começar, sempre lembrando, a gente está no Stats Underline Cartola, no Twitter e no Instagram, e a gente tem o nosso canal gratuito no Telegram, que é onde a gente publica todas as tabelas. Então, entra lá no nosso canal no Telegram para você receber pontos cedidos, roubadas de bolas cedidas, gols sofridos por forma, tudo que a gente gera gratuitamente durante a rodada, está lá no Telegram. Então, é só ir lá nas nossas redes sociais que tem o link. Caruso, faz aquela análise de SG, gols, times favoritos, o que, que você vê nessa rodada 32?
Então vamos nessa, 32ª rodada, mais uma rodada daquele tipo que eu gosto bastante, com jogadores bem variados, poucas unanimidades na minha opinião, mas ainda assim existem, e a gente vai discutir ponto a ponto aqui. Para a gente começar comentando já os confrontos, o São Paulo, na minha opinião, apesar do momento não ser favorável, é o maior favorito da rodada. Talvez mais pelo adversário do que pelo próprio São Paulo, mas o São Paulo obviamente precisa dar uma resposta, né? Está sendo muito cobrado com razão pelo futebol que não está aparecendo mais, mas o Curitiba é o adversário perfeito, na minha opinião, para o São Paulo ganhar confiança de volta e mostrar que realmente vai continuar brigando pelo título. Se o São Paulo vencer e o Inter perder do Grêmio no Clássico, o São Paulo volta a ser o líder do campeonato. Então é bastante coisa em jogo. Depois de São Paulo, acredito que tenha um enorme favorito também nessa rodada, que seria o Santos, né, que enfrenta na Vila Belmiro, onde o Santos é muito forte. Eu acho que tem alguns times nesse campeonato que usam muito bem o mando a seu favor. E na minha opinião, os dois maiores são o Atlético Mineiro e o Santos. O Santos é muito forte na Vila e pega um adversário fraquíssimo, que é o Goiás, muito, muito frágil. Então eu espero até uma goleada por parte do Santos mesmo. O que complica para a gente não saber exatamente qual escalação que o Cuca vai colocar. Mas até o fechamento do mercado é bem provável que saiam mais coisas e a gente tenha mais notícias até para ver, posso escalar Marinho, não posso escalar Marinho. Mas vamos voltando aqui para os confrontos. Depois de São Paulo e Santos, que eu diria que são o primeiro nível de favoritismo dessa rodada, eu estaria tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro. Na minha opinião, o Atlético Mineiro tem um adversário mais frágil, que é o Vasco, né, no Z4, inclusive. Não tem feito bons jogos, não está convencendo, mas tem um jogo a menos ainda e pode sair do Z4, antes de começar essa rodada, né, simbolicamente. De qualquer forma, eu acho que o Atlético Paranaense em casa, que é onde o Flamengo vai jogar, né? É um time forte, time que raramente entrega facilmente vitórias jogando no seu próprio mando. E, na minha opinião, o Atlético Mineiro mostra um futebol melhor que o Flamengo, mas tem um adversário também mais fraco que o do Flamengo, apesar do Flamengo ter feito agora o melhor jogo da era Ceni, né, contra o Palmeiras, mostrou alguma evolução, mas ainda assim, analisando os sites de aposta, o Flamengo é mais favorito que o Atlético Mineiro, análise que eu não concordo tanto, eu colocaria no mesmo nível, talvez o Atlético Mineiro um pouco mais favorito que o Flamengo, mas entendo, inclusive pontuaria o Atlético Mineiro não ser tão forte fora de casa quanto é em casa. Em casa, o Atlético Mineiro teve 11 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Fora de casa, teve 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Então, realmente é um time diferente quando joga fora de casa. Além desses 4, que seriam os principais times da rodada, a gente pode citar também o Fluminense, que pega um clássico contra o Botafogo, mas o momento do Botafogo não é nada bom, né? Tá bem difícil, mas o Fluminense tem um desfalque do Fred e não me surpreenderia o Fluminense não vencer esse jogo. Mas para mim é sim favorito e a gente pode colocar algumas peças no nosso time com certeza.
Começando então as dicas por posição pelo gol, a a posição mais difícil do ano no Cartola. Quem você indica para essa rodada, Caruso?
No gol, a gente só pode começar com um cara, o nome dele é Jean. Ele está sendo o grande destaque do Cartola nessa posição. E além disso, ele é o batedor de pênalti do time. Então, é difícil ir sem ele. Quem tentou mudar alguma coisa na última rodada sofreu um pouquinho, porque ele largou 12 pontos. E isso sem pênalti, sem bater falta, sem nada do tipo. Esse jogo, Atlético-Goianiense, nessa rodada contra o Fortaleza, é uma coisa que me preocupa um pouco para o goleiro, porque o Fortaleza é um adversário que nem sempre passa zerado, mas ao mesmo tempo agride muito pouco, chuta muito pouco para o gol. Ele negativou grande parte dos goleiros quando jogou fora de casa, o Fortaleza. Mas mesmo com essa consideração, na minha opinião, o Jean é o goleiro mais escalável dessa rodada. Continuaria com o Tadeu, apesar dos resultados recentes não estarem tão bons. Tadeu fez menos 8 pontos na última rodada, mas ainda é a segunda melhor média de goleiro. Ainda era o goleiro de confiança até a última rodada também. Então, para mim, as coisas não mudam tão rápido assim, não. Com certeza uma aposta mais arriscada, né? O Santos deve fazer 2 gols ou mais no Goiás, na minha opinião. Então, o Tadeu teria que fazer aí umas 2, 3 defesas difíceis para compensar isso. O Wilson do Curitiba é outra aposta arriscada que a gente poderia fazer. Não só pelas defesas difíceis contra um São Paulo que deve partir para cima, mas também por ser o batedor de pênalti do Curitiba no momento. Então, se você precisa de um cara que pode explodir, eu consideraria ele, mas sabendo do grande risco que é escalar. Thiago Volpi do São Paulo seria uma opção mais conservadora, pensando até num SG, que na minha opinião é provável, né? O São Paulo sofreu bastante gol recentemente, mas é muito provável que venha essa regressão à média aí. São Paulo sofria poucos gols jogando em casa. Dos 33 gols que sofreu até agora no campeonato, 12 foram em casa e 21 foram fora. Então, em casa é uma defesa bem sólida, sofre menos de um gol por jogo. Pode ser uma opção boa também. E fecha aqui com o João Paulo dos Santos, que deve ser o goleiro que vai jogar nesse fim de semana. Já foi o goleiro de confiança no início desse ano, já fez ótimas pontuações, e contra um Goiás que é ao mesmo tempo frágil e desesperado, pode se tornar também uma boa aposta.
Lateral e zagueiro, quais são as unanimidades? Quem são as principais opções? Tem alguma surpresa?
Na zaga eu vejo uma variação muito grande de opções também. Não enxergo uma unanimidade entre os zagueiros. A gente pode citar alguns. O Júnior Alonso do Atlético Mineiro me agrada, não só por pontuar regularmente, não só pelo Vasco ser um adversário frágil, mas também pela bola aérea ofensiva, e não só a bola aérea, né? Ele sobe muito bem. É uma opção que eu gostaria de escalar, provavelmente estará no meu time, mas eu não sei se eu espero esse SG do Galo. Como eu disse, eu acho que o Galo não tem um rendimento parecido fora de casa com o que ele tem dominante em casa, mas ainda assim me parece ser uma das melhores opções da rodada. Arboleda de São Paulo, ótima opção também, tem chance de SG alta se a gente comparar com os demais times, e é bom ter um representante ali do São Paulo, que para mim é o maior favorito da rodada, entre os zagueiros, né? Principalmente uma posição tão difícil de escalar e com pontuações tão baixas, um SG pode salvar. No Fluminense, vejo o Lucas Claro como ótima opção também. Ele tem um bom índice de desarmes por faltas cometidas. Botafogo, é possível que passe em branco novamente. Então vejo com bons olhos também. Uma aposta um pouco mais arriscada seria o Kahneman, por ter um clássico contra o Inter. Mas eu gosto também de zagueiros com potencial de desarmes altos. Então, levando em conta que é um risco alto, me agradaria escalar também. E cito, por fim, os zagueiros do Santos, que a gente não sabe ainda quais são os que vão jogar, mas se a gente tivesse a notícia até o fechamento do mercado, acho que qualquer um que seja Escalar pelo SG não seria uma oportunidade ruim, não. Na lateral, eu vejo que vai ser a primeira unanimidade da rodada que a gente vai citar. E aí eu digo no sentido de acho que você não pode ir sem ele, que é o Reinaldo. Ele une o SG mais provável da rodada, com um potencial ofensivo muito grande com o Diniz, com ainda outro fator, que é ele ser o batedor de pênalti. Então, o potencial de punida é alto, eu não iria sem. Guilherme Arana também me agrada bastante pela chance de SG do Galo não tão alta quanto o São Paulo, mas por ser um cara que pontua direitinho, regularmente, e tem muitas participações ofensivas, né? Não é raro ele meter um golzinho, dar uma assistência. É um potencial ótimo para mim na rodada também. Calegari do Fluminense. Excelente opção na minha visão. Eu acho que ele passou a ser um pouco mais ofensivo nessa transição pós-Odair. Mas além disso tudo, ele pontua muito bem com desarmes, né? A pontuação líquida dele é muito boa. E pela fragilidade do Botafogo, eu acho que pode ser uma ótima opção também. Os laterais do Corinthians, acho que vale citar também, apesar do confronto, na minha opinião, não ser um confronto fácil contra o Bragantino. Os dois times vivem uma ótima fase, tanto o Corinthians quanto o Bragantino, né? Fábio Santos seria o batedor de pênalti, né? Se quiser apostar nisso. E o Fagner seria um cara que pontua melhor, que vai chegar mais na frente. Mas acho os dois completamente escaláveis também. E fecharia aqui a lateral com o Felipe Jonathan do Santos. Caso saia confirmação de que ele joga mesmo, eu acho que esse SG do Santos pode vir, né? Apesar dessa zaga que tem jogado pelo time não ser muito confiável, vale ver, por exemplo, se for Laércio Luiz Felipe, não sei se eu conferia tanto no SG, mas o Felipe Jonathan chega muito bem na frente também, pode surpreender.
No meio, no ataque, a gente tem a volta do Marinho, mas ele é dúvida, a gente não sabe se vai jogar realmente, então vale a pena ficar acompanhando até o final, até a hora do mercado fechar. Mas quais são as outras opções?
No meio de campo, eu não vejo unanimidade, mas para mim tem quatro opções que largam na frente. E aí eu acho que a maioria dos times vai ter três desses caras, com algumas variações, né? Uma pessoa vai sem um, outra pessoa vai sem outro. E aí seriam o Arrascaeta do Flamengo. É sempre difícil deixar um craque de fora. O Arrascaeta para mim é um craque. Pode decidir a qualquer momento. Vina do Ceará. O que esse cara concentra de participação nos gols do Ceará é brincadeira. Ceará meteu 4 nessa última rodada, ele fez 2 gols e deu 2 assistências. Não teve um gol do Ceará que ele não participou. Além de tudo, batedor de pênalti. Eu acho que a gente só cogita ir sem ele. Porque é contra o time do Palmeiras, né? Que hoje, na minha opinião, apresenta o melhor futebol do Brasil, independente do último resultado. Ainda assim, eu acho que o Ceará é um time muito arrumado e eu escalaria o Vina também tranquilamente, mesmo com confronto difícil. Seguiria para o terceiro meia o Johan, do Atlético Mineiro. Ele assumiu um protagonismo nesse time, né? Uma carência que tinha de um meia confiável e ele tem rendido bem. Além de tudo, virou o batedor de pênalti do time e enfrenta um Vasco com muitas fragilidades, né? Então, acho também uma ótima opção nessa rodada. O quarto dos meias que eu citei seria o Casares do Corinthians. A gente pode falar tanto da fase dele, que é incrível, quanto dele ser um craque, né? E escalar craque é muito bom, porque craque resolve jogo. Craque dá assistência, craque faz gol. E o Casares, na minha opinião, representa isso também. Apesar do confronto difícil que ele tem, como a gente citou também para o Vina, né, que tem um confronto bem chatinho, o Bragantino é um time que joga e deixa jogar, na minha opinião. Então ele pode surpreender. Vou deixar também duas opções um pouco fora do radar da maioria, acredito eu, mas que também podem render bons frutos, que seria o Patrick, do Internacional. Clássico difícil, mas ele tá jogando fino da bola. pode surpreender tanto com decisões quanto com scouts, desarmes, finalizações. Ele é um cara que pontua muito bem, então é sempre bom escalar um cara desse tipo. E a fase do Inter é sensacional, né? Vem de 7 vitórias seguidas, surreal. Matheus Vital do Corinthians seria meu último nome. A fase é boa, né? O Mancini passou uma confiança muito grande para ele e ele tem correspondido. Tá metendo gol, tá pontuando bem. Então, se você quiser uma aposta aí ou diferenciar de alguma forma, eu vejo Matheus Vital com ótimas chances de surpreender. Fechando agora no ataque, eu vou começar citando o Marinho, né? Eu entendo que nessa rodada, se o Marinho for confirmado, você tem a obrigação de escalar ele e colocar a faixa nele. Não tem por que você não fazer isso. Se você não fizer, a chance de você ser punido é enorme. Dito isso, vamos supor que o Marinho não existe e falar sobre as outras opções, né? Eu acho que aqui vale uma discussão muito boa entre você escalar um cara que é craque. E você sabe que ele resolve jogo, e você sabe que quando o time dele faz gol, a chance de sair alguma coisa do pé dele é muito grande. Contra o cara que tem um jogo fácil, é um bom atacante também, mas você está escalando ele por causa do confronto. Então é muito difícil de pesar isso, porque provavelmente o atacante que tem um confronto fácil, o time dele vai fazer mais gols. Então, apesar dele participar menos dos gols do time, o time faz mais gols, pode ser que acabe compensando o outro cara que você escalou, que é craque, que joga muita bola, mas que o time tem um confronto tão difícil que ele vai fazer um gol só, né? O time vai fazer um gol só. E aí pode ser que ele participe, que não participe, que dê uma assistência. Mas enfim, vamos aos nomes, né? Tanto o Luciano quanto o Brenner de São Paulo, para mim, são ótimas opções. Eu acho que a fase do Luciano é melhor. Eu acho que o Diniz tem uma confiança maior no Luciano, apesar do Brenner ser o cara que empurra para dentro as bolas, né? Eu escalaria o Luciano antes do Brenner, mas eu não vejo nenhum problema em dobrar o São Paulo no ataque nessa rodada. O Curitiba é muito frágil, São Paulo tem que dar muitas respostas aí pelos resultados recentes, e eu acho que pode vir uma goleada aí de São Paulo, sim. Soteldo dos Santos, eu acho que a gente precisa cogitar. Caso saia a confirmação que ele joga, né? É sempre bom relembrar isso. Vamos ver a escalação do Santos até o fechamento do mercado. Mas o Soteldo tem feito ótimos jogos recentemente, né? Tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Tem decidido mais do que decidia antes. E pode ser que essa fase vá se consolidando. Então, supondo que saia um Santos com força máxima aí, eu também não vejo problema em escalar Marinho e Soteldo juntos. Eu acho que o confronto favorece muito, o Santos é muito forte em casa, pode ser uma goleada e você pode se aproveitar disso. Passadas essas duplas, tanto do Santos quanto do São Paulo, a gente começa a citar os grandes, os que estão disputando o título, né? Flamengo e Atlético Mineiro. E os representantes que eu considero mais relevantes no ataque, que seria o Gabriel, Gabigol, não vive sua melhor fase, não tem metido alguns gols que em 2019 ele não perderia, mas é importante pontuar que as chances estão ali, né? Ele sempre tem chance de fazer gol. Então, é um cara com potencial de punição alto. Apesar do confronto ser difícil, na minha opinião, contra o Atlético Paranaense lá. Além disso, podemos citar também o Vargas, do Atlético Mineiro, na minha opinião, superior ao Keno, mais decisivo que o Keno e com mais chances de gol do que o Keno, na minha visão. O Vargas é o cara que joga mais avançado, né, do time e eu acho que ele vai ter mais oportunidades de gol. Então, como o Keno perdeu o pênalti para o Johan, eu não vejo mais por que dar preferência a ele. Eu escalaria o Vargas antes, até porque, na minha opinião, o futebol do Vargas também é muito melhor. Para fechar, dois caras que vivem uma fase inacreditável. O Claudinho do Bragantino está gastando a bola. apesar do confronto, na minha opinião, ser muito difícil contra o Corinthians, na casa do Corinthians, eu não vejo nenhum problema em escalar o Claudinho, porque a fase é muito boa. O Bragantino está um time muito competitivo e se sair gol do Bragantino, muito provavelmente vai ter participação do Claudinho. Para fechar, o último que eu citei também, com uma fase inacreditável, é o Yuri Alberto. Ele, para mim, não é uma das opções preferenciais, porque eu espero um jogo muito difícil. É muito difícil escalar um jogador num Grenal. É arriscado, sim, com certeza, mas ele está metendo gol a rodo, né? Então, se você está confiante, se você acha que fase é o mais importante para o atacante, eu também acho completamente escalável o Yuri Alberto. Não é para mim uma das três melhores opções, mas respeito muito quem escala. E o resultado do último jogo, né, 5-1 no Inter, com 3 gols dele, tá aí para falar um pouquinho sobre isso.
Faz um resumão pra galera aí, Caruso.
Para fechar minha visão da rodada aqui, eu acho que você não pode ir sem Reinaldo. Você pode escolher qual vai ser o companheiro do lateral dele. E eu acho que tem opções boas para acompanhar. No meio, eu escalaria três caras entre Arrascaeta, Vina, Johan e Casares. Na minha opinião, as quatro melhores opções. Difícil de encaixar todas, porque não me agrada escalar três zagueiros. Acho que esse ano não escalei nenhuma vez dessa forma. Zagueiros não têm pontuado bem. E no ataque, na minha opinião, Marinho, Luciano e mais uma vaga. Essa vaga para você apostar, essa vaga para você ir na sua convicção. Para você colocar um cara que você acha que vai resolver o jogo, que tem chances grandes de punir o seu rival. E se Marinho não jogar, eu acho que a rodada ganha um ar de surpresa ou de mais emoção, né? Porque ele vai liberar tanto a faixa quanto a vaga no ataque. E aí eu acho que o Luciano seria a minha segunda opção de capitão. Mas deixa de ser a sinonimidade que é o Marinho, não vejo problema. Por exemplo, pode ser que você vá de Luciano capitão, o seu rival vai de Brenner capitão e o Brenner mete o gol, o Luciano não. Pode ser que o seu rival coloque a faixa em um dos meias, pontua bem e supera o seu atacante também, caso não tenha feito gol. Então, eu acho que o Marinho jogar ou não vai ser muito relevante para essa rodada. Isso é uma notícia que vai mudar o rumo. E principalmente esse terceiro atacante, você acertar vai ser fundamental também. Então, Brenner, Gabigol, Soteldo, Vargas, Claudinho, Yuri Alberto, vai na sua convicção, aposta e vamos seguir a fase desses melhores caras, desses craques, para dar certo aí.
Pessoal, assim a gente encerra essa edição do podcast Tati Cartola. Agradecer ao Felipe Caruso pela participação. Agradecer a você que ouviu a gente até agora. Um abraço e vamos para a próxima rodada.
Valeu, pessoal. Boa rodada para todos vocês. Um abraço. A gente se vê na próxima.